Até 2018, a reeleição da presidente Dilma Rousseff vai possibilitar que a presidenta tenha nomeado 6 novos ministros para o Supremo Tribunal Federal.
Para trocar em miúdos aí para o ouvinte entender, até o final do próximo mandato, a composição da Suprema Corte vai contar com 10 magistrados, são 11 no total. E esses 10 serão indicados pelo governo petista.
Bom, na Câmara há várias propostas de emenda à Constituição tramitando para mudar a forma de escolha dos integrantes da Suprema Corte. A mais antiga dessas propostas é de 2008. Uma das propostas é de autoria do líder do PPS, deputado Rubens Bueno. Proposta que foi apresentada no ano passado está na Comissão de Constituição e Justiça e é o deputado Rubens Bueno que está na ponta da linha para conversar conosco sobre essa questão. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Pois não, bom dia. É um prazer muito grande falar com você.
Então, rapidinho, antes da gente entrar mais a miúde na discussão, qual é o novo formato que a sua PEC propõe, deputado?
Olha, na verdade, acaba com praticamente a exclusividade da presidente de escolher e indicar ao Senado ministros para o Supremo Tribunal Federal. E não é só por aí, eu também apresento com relação ao Tribunal de Contas da União, apresenta a eleição direta com relação ao Ministério Público Federal. Enfim, tem uma série de propostas que visa inovar, avançar e modernizar essas indicações.
E como, como seria, então, a indicação?
Então, nós estamos vendo que esses números já apontados faz com que o governo tenha hegemonia, que, aliás, é toda uma tese petista de aparelhamento do Estado brasileiro, é hegemonia, custe o que custar. Nem que precise mentir e roubar. Esta é a tese que está aí agora, consolidada com o Mensalão, agora com o Petrolão, com tudo que está acontecendo, inclusive com as últimas eleições. O dado principal é que nós apresentamos que os tribunais façam as indicações. A presidência da República indique 2 dos 11, dentro de uma planilha de rodízio no tempo, que faça também indicações ao Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O objetivo é ampliar e diversificar esse critério da escolha e da indicação de cada membro do Supremo Tribunal Federal.
Fica semelhante ao processo que é de indicação dos ministros do Tribunal de Contas da União.
Sim, porque o que nós temos que tratar, e lá também muda, no Tribunal de Contas da União, nós estamos propondo mudança. Somente para cargos de carreira se pode ser ministro do Tribunal de Contas da União, sem indicação política de qualquer ordem. Até porque é um tribunal de contas que não pode estar afeito e nem contaminado porque qualquer indicação política de A ou de B, muito menos de partido político. Com relação ao Supremo Tribunal Federal, é saber que nós temos que ampliar esse modelo de critério de indicação para que esta ampliação indique a vontade nacional para que não fique apenas o Poder Executivo indicando ministros, como sabemos aí pelos números indicados. Já temos hoje cerca de 8 dos 11 já indicados pelo Poder Executivo nos últimos 12 anos, imagine mais 4 anos. Então isso precisa acabar, esta hegemonia de indicação de membros do Supremo Tribunal Federal, que é quem dá a última palavra sobre qualquer dúvida da Constituição brasileira.
E como é que essa proposta está sendo vista aqui na Câmara dos Deputados? O senhor está conseguindo o apoio necessário para essa mudança?
Um primeiro passo foi dado, né? A admissibilidade foi. Ele já tem um parecer favorável, né? Nós estamos aguardando só a Comissão de Constituição e Justiça confirmar essa admissibilidade para ir à plenária e votar. Nós estamos apenas aguardando isso. Já pedi ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça para que coloque em pauta, para que votemos, não é de agora, já faz tempo, né? Para que votemos na comissão para em seguida pedir para que seja votado em plenário. Eu acho que é uma coisa boa do ponto de vista da democracia, não importa quem esteja governando o país. O que importa é que nós tenhamos a capacidade de pensar democraticamente de forma mais ampla.
Agora, líder Rubens Bueno, o controle que o Congresso já faz na definição dos nomes para o Supremo pelo Senado, na sabatina e a aprovação do nome, já não tem sido suficiente? Eu pergunto isso baseado principalmente no fato de que, apesar de uma composição majoritariamente indicada pelo PT nos últimos anos, tem o julgamento do Mensalão, que mesmo com maioria indicada pelo PT, condenou petistas, tem vários ministros que, apesar de indicações petistas, votam, têm votado historicamente mais contra decisões do governo. Vou citar aqui apenas dois exemplos de indicações petistas que contrariaram muitos interesses do governo: o ex-ministro Carlos Aires Brito e o ex-ministro Eros Grau. Só para citar ministros mais recentes, José Roberto Barroso. E aquele que historicamente tem uma ligação mais, digamos, umbilical com o Partido dos Trabalhadores, porque advogou para o partido, que foi o ministro Dias Toffoli, já tomou também medidas, decisões contrárias aos interesses do PT. De um modo geral, nunca se viu o nome do presidente da República rejeitado pelo Congresso. Mas o que alguns especialistas dizem é que só a possibilidade do Congresso rejeitar já faz com que o presidente da República seja muito mais criterioso na escolha e na definição desses nomes. Como é que o senhor vê essa resistência que alguns quadros, especialmente entre juristas, têm a uma mudança na forma de escolha dos ministros do Supremo?
Olha, você, Lincoln, está citando fatos verdadeiros que indicam que ministros votaram contrariando o desejo, vontade do governo. Isto é claro. Agora, por que ficar nisto?
Uhum.
Por que não dar total independência para que o ministro, quando receber um processo para relatar, não saia a divulgação de que este foi advogado do PT.
Sim.
Aquele outro foi ministro do PT, aquele outro foi ministro Fernando Henrique. Por que isto? Se nós podemos ter um Supremo Tribunal Federal acima de qualquer suspeição do ponto de vista político, partidário, para que ele tenha realmente, com esta isenção, a capacidade de julgar sem nenhuma dúvida. O que causa hoje a sociedade brasileira é a dúvida na hora de votar, na hora de alguém que tem que atender uma demanda daqui de acolá. Então, é por isso que nós queremos ampliar. E nada prejudica. Ah, mas o presidente vai nomear um ministro, etc e tal, que vai... Não vai. Agora não. O Supremo vai indicar os seus candidatos ao Senado. O Senado vai fazer a sabatina, como deve fazer, que é o poder do povo, né? Ali sim você dá. E o presidente nomeia aquilo que for sabatinado pelo Senado sem a indicação do Poder Executivo. A não ser os dois dos 11 que ficarão dentro do sistema de rodízio, que vai levar muitos e muitos anos para poder voltar a fazer essa indicação. O que nós, a nossa proposta é no sentido de evitar esta hegemonia, gente.
Uhum.
A hegemonia dos conselhos populares para poder decidir dentro do Poder Executivo, um aparelho já montado à custa de muito dinheiro público, bilhões e bilhões, para poder contaminar de tal forma que a sociedade como um todo não poderá mais aspirar democracia e muito menos respirar democracia no dia a dia.
Acabaria, né, deputado Rubens Bueno, com essa desconfiança, né, de que
pronto,
os votos seriam independentes e também que o STF sofreria influência política de quem os indicou, né? Ficaria muito mais livre para as decisões, né?
Esse é o conteúdo, né, básico de toda a proposta nesse sentido. E olha que eu consultei muita gente, consultei pessoas que atuam no Supremo Tribunal Federal, professores universitários, acadêmicos, enfim, tudo que foi possível para chegar exatamente nessa proposta, que eu entendo que é a melhor proposta para o Brasil de hoje, olhando para frente.
Inclusive o Conselho Nacional de Justiça tem exatamente essas mesmas indicações dos 15 membros que o senhor propõe, né? Traz
exatamente.
Uma composição bem mais moderna. O fato do CNJ já trabalhar desta forma ajuda a fazer essa mudança pretendida pelo senhor no Supremo Tribunal Federal?
Ah, não tenha dúvida. O CNJ hoje presta um serviço ao país. Eu me lembro quando lá atrás discutimos esse controle da justiça brasileira, especialmente a Justiça Federal e o Supremo Tribunal, nós vimos que houve uma grita muito grande, onde se viu a justiça ter controle externo, e nós vemos o quanto avançou para o país, não é? Quantos magistrados quantas pessoas na justiça impunes, cometendo absurdos, né, arrogantemente, eu faço, desfaço e quero ver, nada acontece. Agora não, com o CNJ tem todo um processo interno, tem todo um controle externo, tem a sociedade participando e julgando para valer. E é com isso que nós queremos, que o Supremo Tribunal Federal, ao cabo do bom trabalho que faz, é verdade. Mas nós podemos modernizar, nós podemos avançar e o país está cobrando isso.
Agora, deputado Rubens Bueno, é o seu argumento que o STF exerce esse papel, né, não somente jurídico, mas também político. Agora, como aliar esses dois pontos e garantir total independência do Supremo?
Porque nós temos, de um lado, a questão política, o próprio Senado indica um membro, a Câmara indica outro, o Poder Executivo indica dois. Quer dizer, nós temos também lá um tempero de uma indicação política que é do Senado e da Câmara, basicamente. E do Poder Executivo para poder ter lá que também tem o interesse de defender o Estado brasileiro no seu conjunto econômico, financeiro, demandas que não venham a prejudicar o Estado como um todo. Então, tudo isso está muito claro, né? Tanto a política quanto a jurídica estará muito bem presente, como você mesmo falou. O CNJ é um exemplo desse bom critério de distribuição de membros do Poder Judiciário.
E a PEC que o senhor apresentou também proíbe a indicação pelo presidente da República, sob ministro de Estado, advogado-geral da União, que aconteceu agora recente. Isso, qual a importância dessa quarentena e dessa não indicação?
Olha, essa não indicação, e aí tem um prazo, não me lembro agora se é de 3 anos, é para poder trabalhar de uma forma adequada para que não saia de lá com uma missão específica. Então, isso é que tem que estar muito claro. Se tem uma quarentena de um período razoável, esse período razoável não contamina a indicação daquilo que está acontecendo no momento, que é algo muito importante para o país. Vejam, por exemplo, nós temos hoje uma demanda do Fundo Aéreos, da Varig Transbrasil. Aquilo é gritante o que está acontecendo com milhares de aposentados que pagaram para o fundo do seu salário, não é? E estão aí perecendo, passando necessidade, vendendo um patrimôniozinho para poder sobreviver o resto da sua vida. E, no entanto, a AGU e todos vão trabalhando no sentido de não pagar. E já tem demandas, a própria Supremo decidiu pela defasagem tarifária, e a Justiça Federal decidiu que é para pagar sob pena de multa a partir de ontem, dia 29. Então, todos nós estamos preocupados. Aí vai o ministro da AGU para o Supremo Tribunal Federal. É evidente que vai lá para não cumprir a determinação judicial, ou seja, delongar no tempo por mais 10, 15, 20 anos, aqueles que já têm, em média, 79 anos de idade.
É. Bom, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Rubens Bueno, do PPS, líder da bancada, ele que é do Paraná, conversando conosco sobre esse assunto que deve intensificar em atenção na próxima legislatura a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como colocou o próprio líder. Há uma série de ajustes e mudanças que podem ser feitas para fortalecer as carreiras de Estado, não só dos ministros do Supremo, mas do próprio Ministério Público, tudo na perspectiva de dar mais autonomia a essas agências, esses importantes órgãos do governo. Muitíssimo obrigado, deputado Rubens Bueno. Um excelente dia para o senhor e boa sorte.
Muito obrigado, um bom dia, felicidades.